Oh, inclusive, sexta-feira vai lançar um novo Nerdcast de RPG, né? A gente podia fazer isso. O Jovem Nerd Sport Clube RPG também, né?
Olha aí.
A gente vai fazer um crowdfunding.
É, faz crowdfunding, chega. Marcelo, tu veste a camisa 10 da seleção famosa no futebol mundial. É a final da Copa do Mundo. A tua camisa.
Eu vou tentar um voleio. Jogo dado.
Reconhecível aí,
cara,
todo e qualquer
cara, tu consegue.
Eu tirei um e fiquei no banco.
É, tu é Lionello Messoli, o maior jogador da geração argentina, na marca da Cal. Rola destreza pra mim. Cara, tu morre em campo, tu morre, Marcelo. Porra, atenção crowdfunding. Já abre já, pelo amor de Deus.
Jovem Nerd Esporte Clube.
É comigo mesmo e enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido Ponto Azul. Que tenhamos um programa espetacular nessa quarta-feira, 24 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Padre Marcelo Rossi.
Não, Zico, pô. Tem que dar um incentivo aí pro jogo do Brasil hoje. Lembrar um cara que jogou muito na seleção.
Mas Padre Marcelo também é brasileiro.
Pô. Também, mas não jogou muito na seleção, né? Infelizmente.
Ainda. Né? É. Nunca é tarde. Tá? E ó, bom dia, Tucano.
Tucano!
Bom dia, hoje o volume tá um pouco mais alto, que já acordou todo mundo em casa, então tamo liberado.
Olha aí!
Geralmente eu grito baixo, né?
Então, a galera fica preocupada, falando, pô, a energia do Tucano tá acabando, eles não sabem que a gente grava 7h30 da manhã, 6h da manhã.
É, a galera tá dormindo. Ontem foi 6h da manhã. Quando eu voltei pra cama, a Bárbara falou assim... Não teve gravação hoje? Eu falei, opa, já foi às 6.
É isso. O episódio sai 11 horas da manhã, a galera acha que é mágica. Acho que
acho que é IA, pô.
Foi gravado 10h15.
Bom, acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola a bola, rola a bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Hoje é dia de falar dos jogos que rolaram dia 23 de junho de 2026 pelos grupos K e L, que fecharam a segunda rodada da fase de grupos. E já adianto, pelos resultados, nós vamos fazer tudo em 5 minutos. Mas vamos...
Aí dá tempo da gente falar do aniversário do Messi, porra.
É, não parabéns, vai, Messi.
Aí, Marcelo, parabéns. Caraca!
Lionello Messoli, você, cara, agora que tu encarnas o camisa 10 da Argentina. Pô, lembrando que eu tirei o aviso do início, só pra deixar claro pra galera, se você só nos escuta, você pode nos ver em vídeo no nosso YouTube ou no Spotify. Se não, nos escute aí no seu agregador de preferência. É, tem algum comentário sobre o aniversário de Lionel Messi, Lionello Messoli?
Não, a galera fala, pô, lamento que o... Teve um comentário, lamento que o Marcelo não possa curtir esse gênero. Cara, vocês querem curtir... Vocês querem que eu... Olha só que lindo o cara que tá pegando na minha ex, é isso que vocês querem? Que eu... Tipo assim, eu vou...
A minha atual.
Eu ainda sou apaixonado por ela. Exato.
Tipo assim, vocês estão malucos? Cara, é o seguinte, eu vou apreciar o Messi quando ele aposentar, quando ele não fizer mais mal a ninguém, aí ele tá lá, aí, pô, legal, o Messi realmente...
Tipo o Maradona.
O Maradona foi assim, o Maradona, eu só comecei a apreciar o Maradona depois que ele morreu, inclusive.
Caralho.
Então, Não, porque ele...
Porra, você esteja desejando a morte do Messi, né?
Não, jamais.
Que fita é essa, Marcelo?
Jamais. Aí. Não, é porque
talvez o Maradona... Talvez um coma durante a Copa, depois não, volta, não. Né?
Pô, ajudaria a gente, né?
O Maradona ainda foi treinador da Argentina, ele vivia, né, porra, assim, enfim. Aí, infelizmente, mas é isso. Então o Messi, quando ele para de jogar, aí eu vou apreciar. Por enquanto, é sempre contra que ele tenha o pior desempenho possível, é isso aí.
É, eu adorava ver o Messi quando ele tava no Barça, no PSG, era legal. Ali, beleza, ah, né?
Sim, mas, ótimo. Porra, na Argentina não, cara.
Na Argentina não. Não, né, gente? É. Não, e teve um comentário no Spotify falando: agora que eu sei que o Vidani é lambibola do Messi, eu não ouço mais. Sabe que é isso,
cara? Pô, mas eu tô aqui pra balancear, né, cara? Então, assim.
Porra, caraca, eu não sou lambibola. Onde é que eu sou lambibola do cara? O eu Vidani, querendo mamar o Cristiano Vidani, Ronaldo aqui, a galera que. Caraca!
Ele lambe o Cristiano, o Ibrahimovic, o Messi. Porra. É isso aí.
Eu sou criado
ainda. É um cara que gosta de futebol. Respeito. Olha aí. Olha que
loucura. Exato. Que loucura, né?
Ou de lamber, caralho, que loucura. Também,
acompanha e gosta. Nossa, que coisa louca.
Ele gosta de lamber. Essa aqui é a parte.
Eu gosto. E hoje
é dia, que hoje é dia de brigar com a audiência.
Também. Vamos brigar com a audiência. Ah, rola o D20 aí, eu tocando. Bom, hoje é dia de Jogo do Brasil, então temos Vai Brasa. Vai Brasa.
Vai Brasa. Momento Vai Brasa.
E aí, Tucano? Quarta-feira, churrasco de quarta é uma alegria, hein?
Pô. Bom. Então, falando em brigar com a audiência, caraca. Eu tô sendo cobrado. Apesar de eu ter feito um Vai Brasa de espetinho de rodoviária, de eu ter feito de cupim, que é uma carne barata, de eu ter feito de linguiça, de coraçãozinho, de vinagrete.
O Dry Hub te deixou numa posição de pedante, é isso? O Dry Hub aí, te empurrou pra pedância.
Aí vagabundo chega e fala assim, porra, já fui mais humildão e não sei o quê. Então, por causa dessa cobrança, a dica de hoje é sobre o Wagyu.
Boa, boa. Já fez de frango, né? Já fez de frango, porra, cara.
Porra. De frango. Mas se não for uma dica de financiamento, eu não quero saber, porque é isso. Que...
Primeiro a gente tem que deixar claro que o Wagyu não é uma raça, tá? Não é uma raça bovina. Aqui, ó. Wagyu.
Caraca, absurdo, né?
Absurdo. Wagyu significa gado japonês. Então, ele é um coletivo de raças japonesas.
É
que nem
bacalhau. É bacalhau bovino, é isso?
Tipo isso. Tipo, a raça Tajima, que é japonesa, ela é o Wagyu, é gado japonês, entendeu? O gado foi introduzido no Japão, já que o Japão é um arquipélago e não tinha boi, ele foi introduzido lá com um gado coreano, né? Chamado Hanwoo.
Keigado, né? No caso. Isso. É uma sigla horrível, que fica cagado, mas assim.
O Keigado é chamado Hanwoo, e ele foi levado pro Japão como animal de tração, mas a galera lá descobriu que era um gado bom de comer. E aí, ele foi durante séculos sendo misturado com raças europeias também, com Hereford, com Angus, e aí eles chegaram na perfeição, né, de carne com o marmoreio foda, que a principal característica do Wagyu é o marmoreio, que é a gordura intramuscular, né, que é diferente da picanha, que é do lado de fora. É aquela gordurinha no meio do músculo, que ela derrete, né, deixa tudo mais suculento e mais saboroso. E aí existem classificações para a carne Wagyu, né? Primeiro você tem a classificação que vai de A a C, né? A, B, C. Sendo a A o melhor rendimento do gado e C o pior rendimento. Depois a gente tem um ranking de qualidade que vai de 1 a 5, sendo o 5 o topo, né? O melhor. E aí, para você ter o 5 de qualidade, você tem alguns pré-requisitos. Você tem lá a classificação do marmoreio, que vai de 1 a 12. Então, tem que ser acima de 10 para ser 5. Aí tem a classificação da cor. Precisa cor 1, que é a cor mais excelente. Quando você tem a classificação A de rendimento, é a classificação 5 de qualidade, você tem o Wagyu A5. Isso quer dizer, isso é o padrão ouro das carnes. Tá? E aí, pra você, salivando aqui, mano. Pra vocês terem uma ideia.
Eu nem salivo, porque eu nunca vi.
Se você pegar um bife ancho, que pra mim, né, um bife ancho é a melhor parte do boi.
Absurdo.
Tá? Também.
A gente já falou aqui, acho que foi o primeiro Vai Brasa, né? O ancho,
inclusive. Isso, né? Bife ancho, que é composto pelo orro de bife, que aqui é o filé de costela.
Filé de costela, orro de bife. Ancho é coisa de argentino. Vamos indo no filé.
Tem uma gordurinha aqui, ó. Tem uma gordurinha aqui, ó. Entre o orro de bife e a seja. Seixa. Né? Que também é chamado de ribeye cap. E aqui, isso, né? Ribeye steak. E tudo é o ribeye. Um bife ancho. A5, o Wagyu, uns 800 gramas, grande assim, ó, tá por volta de R$1.000.
Tá bom.
Então, legal. Se você da audiência é rico, é amigo do Vorcaro, ganhou na Mega Sena da Virada ou algo do gênero, a dica é, faça um churrasco só de Wagyu e chame nós três aqui.
Por favor.
Beleza? Exato.
Boa, não, inclusive eu queria propor um projeto de lei aqui, deputado Vidani aqui. que errar um bife desse tinha que ser crime, já. 5 a 10 anos de cadeia. Sim. Porque
sim.
É uma sacanagem. Se você meter um wagyu bem passado, é papo pra... Cara,
a pessoa
não
chega
aberto, não. É fechado, é fechado.
Tá fazendo, fechado. Tá fazendo um churrasco. Chega aquele teu tio inglês que tem aqueles dentes todos lá, assim, fala assim, o meu é bem passado. Tu já dá uma muqueta e arranca os dentes dele. Já faz dois favores pra ele. Ele nunca mais vai cometer esse erro e já fica sem esses dentes de inglês.
Ótimo. Tá muito certo. Bom. Agressão familiar, é isso que vem na dica do Vibrado de hoje. É sempre uma alegria. Lembrando que esse é um programa que mistura comédia com futebol. É, vamos para o grupo K.
Tem que lembrar sempre, né?
É, não, é importante deixar o disclaimer, né? Porque o jurídico pede. Pra você que acompanha o Jovem Nerd Esporte Clube, eu já falei aqui sobre o lançamento do Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro do Monopoly. E ele traz uma nova forma de jogar o Monopoly, unindo já tradicional tabuleiro a cards incríveis de jogadores e jogadoras. E além de jogar, é possível você colecionar os seus cards, aumentando sua coleção através de pacotes extras de boosters. E nesse jogo, Monopoly Panini Prism FIFA, você relembra partidas clássicas de Copa do Mundo. Isso porque cada casinha do tabuleiro, na verdade aqui, não é uma propriedade, é uma partida. Então os jogadores revivem esses momentos únicos e incríveis através da mecânica maravilhosa criada para essa versão do tabuleiro. Monopoly Panini Prism FIFA é o jogo perfeito para você disputar e também para você colecionar. E os cards ainda têm acabamento especial, diversas raridades, versões especiais de jogadores e jogadoras tanto atuais quanto Legends. Monopoly Panini Prism FIFA é o jogo perfeito para você disputar e colecionar, e tem link na descrição. Grupo K.
Grupo K.
Cara, o único jogo que tenho que comentar de fato hoje é Portugal 5, Uzbequistão 0. Enfim, a estreia com muito ódio de Cristiano Ronaldo na Copa. Ele inclusive, deu entrevista no final dizendo I'm back. Mas você tava onde, querido? Você nunca parou? Tá aí, ó. Sempre esteve, hein?
Ah, é.
Tá com quase 1000 gols.
É, ainda mandou um... há 23 anos eu sofro com isso. Tipo assim, cara, o cara é super exaltado também.
Ele, calma. Drama, ele falou de na Cristiano entrevista, Ronaldo. Ele falou cara. I'm back na entrevista, mas no campo ele saiu gritando his back.
É foda, né?
Que é típico de pessoas ególatras, né? Que se tratam na terceira pessoa.
Mas, ó, não podemos falar mal do Pelé aqui.
Não, que é isso, vai deixar.
Não, mas o Pelé tem toda uma explicação.
Ele não, e o Vidani gosta. O Vidani gosta disso. É. Cara, mas a verdade é que Portugal dominou do início ao fim, goleou com alguma naturalidade, trabalhou a posse de bola como
quis. Saiu gol no começo, né, também.
É, inclusive vou destacar, tá? No primeiro jogo eu pedi muito pro João Félix entrar, porque apesar dele estar no Al-Nassr, ele tá com entrosamento com o Cristiano Ronaldo e ele tem jogado bem. Ele fez, cara, é o saudita, tudo bem, concordo. Mas não é como se o Pedro Neto, no Chelsea, tivesse tido uma temporada absurda, né? Então ele poderia ter sido titular já no primeiro jogo. Pra mim, João Félix, ele jogou muita bola. Jogou muita bola.
João Félix está para o Cristiano, assim como o Depoul está para o Messi, né?
Exato, ele é o maior fã da história do Cristiano Ronaldo. Isso. Abdicou da carreira para jogar com ele na Arábia. E aí, cara... Primeiro gol do CR7, segundo gol... Cara, inclusive, pra galera que fala que o Portugal joga pro CR7, ontem CR7 jogou para Portugal, foi útil. Me
surpreendeu.
Cara, o gol de falta do Nuno Mendes, todo mundo achando que ele ia bater e ele deixar o Nuno Mendes bater. Cara, surpreendeu até o goleiro, surpreendeu todo mundo, né?
Golaço. Sim, é. Mas vocês se ligaram que no primeiro gol todo mundo se abraçou, né? Todo mundo abraçou o Cristiano Ronaldo. No segundo gol, ele foi pra um lado e todo mundo foi em cima do Nuno Mendes abraçar e ele... Só depois ele chegou e abraçou o Nuno Mendes.
Ah, eu não reparei, eu tava...
E ainda ficou aqui assim, ó, fazendo aqui assim, ó. Sou muito inteligente, sou inteligente pra caralho. Ó, meu
toquinho no contrapé foi foda, né? Segundo gol, tá um chutinho fraquinho, achei foda, achei
bem legal. Tem vários momentos dele. Tem um, acho que na Liga das Nações também, que Portugal ganhou, que o... Acho que o Bruno Fernandes foi eleito o MVP e tal. Ele, tipo, fica tá a galera, todo mundo comemorando e ele, tipo, eu meio parado,
sei,
assim.
Eu não sei como ele não sai do personagem, cara.
Não, vai, é foda, né?
É verdade.
Não é o personagem,
é,
não
é, né? É ele mesmo, é ele.
Caraca, mas, cara, sério. Ó, vou falar. Eu admiro ele, eu admiro ele. Todo o esforço, a compenetração, a habilidade dele, tudo isso. Mas ele é muito escroto. Maluco, velho.
Eu gosto,
por
eu
isso gostei que eu tava... Por isso que o Messi é mais legal, mesmo sendo argentino.
Eu tava assistindo o jogo lá no trabalho e tal, tinha uma tá, galera aí, beleza, falta, né? Pô, foi uma falta muito na entrada da área, assim, quase na linha da área ali, né? E aí
no Cristiano passado parou... ele jamais deixaria pra outra pessoa, né?
Não, jamais, então, aí o Cristiano jamais. Parou assim, eu ainda falei, porque tem um... tem uma pessoa que trabalha com a gente na parte internacional, que é o nosso escritório na Europa é em Portugal. Então tem portugueses lá. E aí semana passada eu fiz uma reunião com eles e eu perguntei, e aí, o que tá acontecendo com Portugal? Portugal já tinha empatado, né? E, cara, os caras, tipo assim, meu, Cristiano é o problema. Os caras, tipo assim, realmente lá em Portugal a parada é o, assim, tira o Cristiano. Era essa a conversa, né? E aí quando parou ali, eu até falei, cara, putz, se os caras deixarem o Cristiano bater aí, porque o Cristiano não é de colocar a bola, né? A falta dele tem um outro...
É de uma forma mais forte de bater na bola, né?
Ali tava muito perto. Então, achei que deixar o Nuno Mendes bater, além de ter surpreendido todo mundo, igual você falou, mostra realmente, beleza, ele pôs a mão aqui, mas assim, foi esperto, porque ele parou ali, todo mundo com o celular na mão, achando que ia ser falta do Cristiano. O cara
já tinha feito um, ou seja, a galera sabe que depois que ele faz um, ele fica na sede pra fazer mais, né? Ele fica muito obcecado. E total, e assim, foi uma bela escolha, principalmente porque o Nuno Mendes é canhoto, né? Uhum. E ele bateu no canto do goleiro. Então, assim, o goleiro ficou preparado pra pular pra um lado. Ele deve ter ajeitado toda a barreira, tudo pensando, cara, eu vou cair pra lá o mais rápido que eu puder pra pegar essa bola. E de repente caiu no canto dele, ele não teve tempo de reação. Foi, cara, golaço de falta do Nuno Mendes. Adorei. E vale dizer, pra mim foi um dos jogos mais divertidos de assistir dessa Copa, esse Portugal
5-0.
Por conta, principalmente, das jogadas de bola parada, ensaiadas de Portugal.
Mas tu não vai me falar do escanteio, né?
Não, o escanteio foi cagado. Mas o pra
mim, na transmissão, jogada de falta. Na transmissão, ficaram falando, lambeiro. Meu Deus, que não sei o que, jogada ensaiada. Foi contra o gol, caraca. Mas
ficou errado.
Foi gol contra.
Contra é foda.
Pra mim,
o foi uma tabelinha do zagueiro com o goleiro, velho.
Porque mas tiveram vários susto. Pra gerar esse escanteio, foi uma falta que o Cristiano ia bater, ele passa por cima da bola, ele vai andando.
Sim.
Começa a correr e dá uma cavadinha. É foi muito bom. Maneiro. E ele quase fez o gol, não. Cara. O goleiro fez uma defesaça.
Foi maneiro. Muito legal. Mas foi coisa de filme, de desenho total. Roteirizado. Porque pros caras do Uzbequistão não perceberem ele passando,
sim,
tá ligado?
Sim, sim, sim.
Eu vou passar por aqui. O que tu tá fazendo skill, aqui,
né,
cara?
Ele deu hide in plain sight, né? Tá escondido e toda vista.
Eu achei muito focado. Qual é a tua classe? Eu sou multiclasse, eu sou jogador e ninja.
E ladino, exato.
ladino.
Eu fiquei só triste porque meu Uzbequistão, né, pô, tá eliminado aí, infelizmente. Então, não sei se tá eliminado, mas tomou
uma olhada. Agora tem o Uzbequistão, né? Hater até ontem, agora...
Não, eu não.
Bom, vale dizer que Bruno Fernandes regeu os últimos 3 gols de Portugal, deu assistência pro Cristiano, bateu o escanteio do gol contra e o passe em profundidade que terminou no gol do Rafael Leão, no terceiro gol. Inclusive, o Rafael Leão, o maior hater de Cristiano Ronaldo, né? Cristiano livre pra fazer o hat-trick e o Leão, foda-se, vou botar no ângulo. Golaço, inclusive, do Leão, tá? Belíssimo gol. E assim, na única vez que chegou, o Uzbequistão teve um golaço também, mas bem anulado contra a falta. Gol do Ganiev, né? Mas puta chutaço também, seria o gol mais bonito da partida, pra mim. E foi, infelizmente, anulado aí.
Foi anulado e percebam, foi depois da pausa de hidratação.
Pois é.
Logo depois.
Muito. Portugal diminuiu muito depois da pausa. Muito. Uhum. Cara, agora, mas assim, estreou Portugal, tá? Estreou e pra mim foi uma bela estreia.
E lance à parte, foi na entrevista, o repórter começa a falar assim, porque o Messi, ele vira, dale.
Não quero falar.
Já foi pro outro.
Mas, eu gosto disso, cara. Porra.
Esse negócio, eu tô um pouco o pé atrás, assim. Tipo, o Vidani acabou de falar, estreou Portugal e tal. Eu não sei, cara. Eu tô sentindo... Porque, assim, esses times são fracos, sabe? Fala um, né? Um jogador dos Uzbequistão que joga em algum lugar ou da, não, sei lá...
Sei. Carnavarro?
Sim.
Porra, ele mais
não joga. Carnavarro.
Mas, infelizmente, a Itália, né? Não, a gente já falou.
Não tá na Copa.
Mas tá. O Carnavarro foi...
Felizmente.
Enfim. Eu não sei, cara. Eu fico meio, tipo assim, sabe a Espanha na Copa passada?
Peraí, rapidão. Eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade. Eu já vou deixar aqui. Irmãos Bakuna. Pronto. Só pra...
Boa! Não, bem citado, bem lembrado. Legal. Boa.
Não, e quando a gente fala do Congo, que o Congo joga de pebolim também, aí a gente já resolve. Isso. eu acho que... Eu não sei. Eu não sei se esses caras estrearam mesmo, sabe? Assim, eu acho que a Copa vai
começar, cara, um pouco mais tarde. Eu acho que a rodada foi de redenção pra Espanha e Portugal, né? Fizeram inverno. Da primeira rodada.
Porque eu li. Eu achei que 5 gols do Messi foi um excelente, uma droga excelente que não vai aparecer no antidoping pro Cristiano Ronaldo.
Não, de com todos certeza. Eles, né?
Não, e o ódio dele no primeiro gol dele foi foda, tá?
E de quebra ele já conseguiu um recorde, que é o único a fazer gol em 6 Copas.
E passou o Eusébio, né? Ficou com 10 gols agora, é o português que mais fez gols em Copas do Mundo.
Sim, mas assim, eu vi até uma coisa na imprensa, coisa que a gente já falou aqui, né? Que as estrelas estão entregando. Né? Então, assim, porque Copa do Mundo sempre foi assim, pô, sempre tem uma estrela ou outra, inclusive o Cristiano mesmo, né? Assim,
apagada, né?
Que vem apagada, e nessa Copa as estrelas que chegaram estão demonstrando seu valor. Talvez seja... Porque tem um monte de carne assada pra jogar? Talvez, provavelmente, né? Vamos ver.
Tá, mas, cara, eu acho que a gente não tem como mudar o formato da Copa com a Copa rolando. Então, já que esse é o formato, então que bom que estão entregando. Eu fico feliz. O Vidani fica feliz, no caso.
A Nova Zelândia, que começou o campeonato como pior colocada no ranking, já não é mais, né?
Ah, sim. Porque,
quem que tá em último hoje dos da Copa?
Haiti.
Olha nós aí.
Era pra gente ter feito 6-0.
Era. Olha aí, tá vendo?
O que não é merecido. O que não é merecido. Porque teve uns times que tomaram uns vareios maiores aí, né?
Mas... Bom, vamos falar de Colômbia 1, Congo 0, República Democrática do Congo, com a estreia da nossa estátua viva, né? Da nossa estátua...
Lumumba Vera.
Exato, ele veio, mas viu a derrota do Congo. Cara, a Colômbia massacrou, esmagou. Cara, teve muita chance. Foi um time com um domínio muito forte, como deveria ser. E teve gols anulados, né? Gol do Munhoz anulado, 2 gols do Luiz Dias anulados... E abriu o placar com o Munhoz aos 30 do segundo e ganhou de 1-0.
Fez o mínimo. Eu peguei um rançozinho do Luiz Dias, viu? Porque ele impedido, aí ele vai pro Bandeirinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Maluco, se eu sou o Bandeirinha, tu tá falando que eu tô mentindo, amigo? É isso? Tá falando que eu tô mentindo? Joga a Bandeirinha no chão, tá falando o quê, malandro?
Não, mas ele perdeu um gol também na cara, hein, o Luiz Dias
perdeu,
ali.
Perdeu, perdeu. É, e no último... e ele deu chilique nesse. Ficou batendo...
Não jogou no chão, nada. Assim,
que isso, assim, o Ramos deu um chutaço no primeiro tempo, e só isso.
Lá de longe, lá do meio da rua. Ele teve um escanteio ali que ele bateu bem perigoso também, mas assim... Não sei, não, cara. Mas
a Colômbia, cara, principalmente das jogadas pela direita com o Munhoz ali, ela chegou perigoso, cara, várias vezes.
É, chegou. E assim, e ganhou, mas pra jogar contra a Argentina, não.
Não sei.
Umas quartas.
Mas assim, o Congo, nossa, vale dizer que o Mbaze, goleiro, fechou o gol, jogou muito bem. E que a Colômbia ainda perigou tomar um empate no último lance, praticamente, né, cara? Que a bola passa raspando a trave.
Marcelo, nós temos estatísticas de quantas defesas nesse jogo?
Pô, por não quê? Puxei aqui, não puxei.
Porque eu acho que esse cara aí subiu no ranking aí de defesas em um jogo, cara.
Pegou muito, cara. Realmente. Muito. Não, aliás, esses, né, assim, o Vozinha, aí teve o goleiro também de Curaçao, que ganhou o melhor jogador também, que ele fechou o gol ali, e agora aqui também. Então, essas, não zebras, são zebras, azarões, digamos assim, vai. Porque zebra é quando se concretiza, né?
Ou quando o cavalo tem listra, né, também.
É, então, o Congo, inclusive, tem as listras, né? Mas, inclusive, Congo, achei que o Tucano ficou muito feliz, porque eles colocaram, eles fizeram a substituição e colocaram o Banza, né? E aí o Banza, não foi muito...
Não adiantou.
Não adiantou muito, não.
Inclusive, entrou meio lesado, né?
Saiu depois da entrada do Banza.
Bom, é isso, né? Agora a Colômbia tem 6, Portugal tem 4, Congo tem 1 ponto, mas como empatou com Portugal, cara, tem que tirar 6 gols de saldo pra poder passar Portugal no último jogo, caso a Colômbia vença Portugal. E o grupo tá praticamente resolvido, assim. Eu duvido que desse grupo saia um dos melhores terceiros colocados, apesar do Congo e o Uzbequistão ser um jogo abertíssimo, que pouquíssima gente vai assistir, porque vai ser na mesma hora de Colômbia e Portugal, cara,
né?
Então...
Mas se o Congo... Porque o Congo tá com 1 ponto, né? Se o Congo fizer 4 pontos ali, tem chance.
Se vencer o Uzbequistão, tem uma chance de chegar com um saldo de gol 0 ali, ou 1, né? Nos melhores terceiros. Mas eu acho difícil, Marcelo. Difícil, cara.
Não, ok, mas assim... Mas assim, acho que eu posso falar que é a nossa, né? A nossa campanha aqui é para Portugal ficar em primeiro desse grupo, porque aí pega a Argentina nas quartas, se as coisas forem...
E Colômbia e Portugal tende a ser um jogo legal de assistir, né? Um jogo que nenhum dos dois times vai estar na retranca, assim, e tal, vai ser legal.
Se Portugal vencer, fica em primeiro, e aí acabaria pegando a Argentina nas quartas de final, que eu acho que pra Copa do Mundo e pra história do futebol, um last dance do Messi ou do Cristiano, né? Tipo assim, um dos dois vai parar nesse...
Ia ser, cara, é um roteiro que a gente já sabe que vai dar Messi, mas dá vontade de ver, né? Foda, porque a gente já sabe.
Mas se for a Colômbia, vai dar Messi também, então assim,
exato,
seja tá Portugal, melhor, né? Então, melhor. Portugal pode dar jogo ainda, eu acho.
Eu concordo. Não, dá muito jogo. Jogo. E assim, não acho que a Argentina foi testada ainda no ciclo. Só pegou baba e a Copa América, beleza. Mas agora, pra pra Copa, pô, faz tempo que a gente não tem um adversário desse tamanho, né? Vamos então para o Grupo L. Grupo L. Inglaterra e Gana. Inglaterra e Gana. Já falei ontem, tá?
Inclusive, cara, Dani, só rapidamente, a gente falou aqui no programa que a última vez que a Argentina venceu um time, né, dos principais aí com bola rolando foi Brasil em 90, né? Então, o resto foi, quando passou, passou nos pênaltis e tal. Então,
exato, 36 anos já pra Argentina quebrar esse recorde.
O caminho deles tá uma carne seca, carne assada. Tá.
Até vamos a SEMI se bobear, vão de braçada. Vamos
pro próximo grupo.
Bom, Inglaterra 0, Gana 0. Inglaterra e Gana, Inglaterra em Gana, como disse ontem. A Inglaterra não conseguiu furar o bloqueio de Gana. Harry Kane perdeu uma chance inacreditável de dentro da área. 0-0, gente.
Não, e graças foi beneficiado pela arbitragem, né? Porque, sim, porra, aquela voadora na caraca, que é aquilo, cara? Como que os caras não marcaram o pênalti naquilo?
Eu não entendo em época de VAR se lançou ser pênalti. Desculpa, gente.
É que eu não quero ficar me repetindo aqui, mas se é no Messi, o cara tá batendo pênalti até agora. Era, ia te matar três pênaltis.
Não, e se ele erra, manda voltar.
Volta. Cara, que absurdo.
No fim das contas, a Inglaterra voltou a ser Inglaterra, né? O que a gente tinha visto era só um espasmo, né? Uma pegadinha, né? Pra enganar aqueles boca de cavalo velho. Pra eles ficarem que nem uns beócio em Londres falando "It's coming home! It's coming home!"
Mas é legal esse momento, "It's coming home." Toda Copa tem, né? Eles se empolgam e depois eles fracassam. É bom.
Aí, é ótimo. Porra, o pior é que eu acreditei no 4-2, né, Eva? Harry Kane, o Bellingham, mas porra, se não foi campeão com Beckham, Rooney, Owen, Lampard, não vai ser campeão, né? Nunca mais.
Não vai.
Pois é. Bom, mas graças à vitória da Croácia, a Inglaterra já tá no mata-mata.
Nunca vai voltar, né, pra casa, cara. Já se aquela criancinha ontem perdida da caixa de leite, não, né, Vidani?
Tucano, não era nem pra ter ido pra casa, porque já roubaram de meia-meia, então assim, não era nunca pra ter ido, quanto vai voltar, né?
E a gente viu, né, porque a Croácia acabou ganhando com dificuldade do Panamá, então assim, também a Croácia
A gente talvez tem um azar, né, cara? Ah, peraí que eu... vai puxar, né?
Quê? Não, podemos puxar.
Puxa aí.
Panamá 0, Croácia 1, tivemos também a Croácia que não jogou bem, passou um aperto, mas conseguiu vencer o Panamá. Budimir marcou o único gol do jogo no segundo tempo. Panamá tá eliminado da Copa do Mundo e a Croácia está ali com um pezinho, né, na classificação. Só depende de uma vitória simples contra a Gana. E acho que a Croácia tem plenas condições de vencer a Gana.
Mas Croácia mesmo engana? Time
envelhecido.
Croácia engana?
Acho que a Croácia não engana porque ninguém espera nada da Croácia. Entendi. E acho que por isso vai ser o jogo mais tranquilo.
A gente dá muito azar, né? Que quando vai jogar contra a Bélgica, é a melhor Bélgica de todos os tempos. Quando vai jogar com a Croácia, é a melhor Croácia de todos os tempos. Porra, a gente só se fode, cara.
Agora essa Croácia aí dá pena.
A gente joga contra o Panamá, mete 6, jogando mal. A Croácia sofre pra fazer um golzinho.
É punição, porque assim, e acho que a gente pode falar do Brasil já ir pro Brasil, né? A gente teve, os deuses do futebol nos deram ali a seleção de 70, né? E aí a gente fez aquele o maior show da terra e não sei o que lá. E aí os deuses falaram o quê? Porra, esses caras são legal pra caramba. Aí deram a seleção de 82 pra gente. Aí a gente, infelizmente, não ganhou, mas a gente jogou bem, né? A gente mostrou... Tanto é que é louvado até hoje essa seleção. É
benchmark, né? A seleção de 82.
Exato. Aí, beleza, falou, tudo bem, não ganhou, mas eu vou dar pra vocês Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, vou dar todo mundo, né? E aí a gente foi lá pra Vex e fez uma baderna do cacete.
Foi, sobrou aí... o Gomorra brasileiro, né? Do futebol brasileiro, foi isso.
Aí, desde então, a gente tá sendo punido, cara. A gente tá no tártaro, tá ligado?
Tipo assim, verdade.
Olha o que a gente deu pra vocês e vocês não fizeram nada com isso. E aí o que que ele fez? Na mesma Copa, os deuses deram o Messi pra Argentina, deram o Cristiano. Tipo assim, tá bom, então chega, não vou mais fazer o Brasil seleção de todos os tempos. Agora vocês têm aí, agora tem a França que tá cheia de jogador bom e tal. E a gente tá aqui, ó, esperando. Porque se... A gente ficou a vida inteira ouvindo, mas o Neymar joga com quem? Com quem que o Neymar joga? E o Vini? O Vini joga com quem? Com quem que o Vini tá jogando? Se nem, entendeu? Então assim, tá difícil, cara. Mas vamos, aí tem que torcer.
Bom, é isso. Croácia e Gana vão duelar por essa vaga de segundo colocado. Gana ainda pode ser melhor terceiro. E vamos de palpita coração nesse lugar aqui.
Momento palpita coração.
jogos de hoje, 24 de junho. Ouvinte, tem uma péssima notícia. Sabe esse negócio de ver 4 jogos no mesmo dia em horários diferentes? Acabou.
Acabou.
Chega. Agora,
muito triste, mano.
3 horários, 2 jogos simultâneos pra fechar cada grupo. E agora, Tucano, pra te agradar, eu vou na ordem dos grupos, tá? Porque eu quero fechar com o Brasil, então vou começar a seguir assim já a partir de hoje. Vou atender a sua reclamação. E grupo A vai ser os jogos das 22 horas. África do Sul contra a Coreia do Sul.
É um duelo
sulista. Duelo gigante de ácero, né? E aí, Marcelo Bassoli?
Puta merda. 2x1, Coreia.
Bom palpite, vou contigo também, 2x1. E aí, Tucano?
3x1, Guerreiros do Pop, do K-Pop.
Olha aí, gol de Rumi, eu esqueci o nome das outras duas, tá certo. Sei. Bom, Tcheca e México no Azteca, 10 da noite também. Tucano?
México, 3x0.
Boa. Eu acho que o México vai com o time C, né? Vamos botar os reservas dos reservas em campo. E acho que vai ser um 1x1 horroroso.
Eu tô
aí,
com Marcelo? Você, Vidaninha, 1x1, até porque o México...
vocês estão de comprozinho, então, vocês dois.
Você espera que o México vai, ele, né, não vai muito, então pode ser hoje.
Bom, grupo B, 4 da tarde, os jogos que vão abrir a rodada na tarde de hoje. O bom é que às 4 eu posso até atrasar esse episódio aqui. Que alegria. Não tem problema nenhum. Suíça e Canadá em Vancouver.
Ah, Suíça 1x0. 1x0 Suíça.
E aí, Tucano?
Canadá, 2x1.
Eu vou de 1x1 esse jogo aí. Os dois podem empatar e classificar em primeiro e segundo. Fica bom pros dois e é isso aí. 1x1. Jogo de comadres.
Nossa,
bem organizado. Sem problema.
Jogaço, hein?
Temos também Bósnia e Catar em Seattle. Se eu puder não ver nenhum segundo dele, eu não vou ver. Mas 0x0.
Não, não vai. 0x0 não vai porque, cara, é tipo um amistoso. Os caras não tem nada a perder. Esse aí vai ser...
Isso é verdade, né?
É, 3x1 Bósnia pra Itália ficar assim, pô, pelo menos a Bósnia ganhou de alguém, né? E a gente...
Então, mas o grupo tá aberto ainda em relação à classificação, né? Porque se a Bósnia vence, como... se bem que o saldo de gol deles é horrível, né? Caralho, o saldo deles é muito ruim, não dá mais não. É, não.
Mas acho que é da Bósnia. Bósnia. 3x1.
E aí, Tucano?
Eu vou no 2x2, esse jogo aí é um jogo que gerou uma certa discórdia, né?
Ah, esse?
Não, então, porque o Egito... Saiu em todos os veículos de comunicação que o Egito foi impedido de ficar em Seattle. Vocês viram isso?
Não, não. Não vi.
Eles foram jogar em Vancouver e ao invés de voltar para Spokane, que é
o Egito ou Catar?
O Egito.
Tá.
É, calma, não tô, eu tô velho, não. Mas não tô me confundindo.
Ok.
Não, mas... Ao invés de voltar para Spokane, eles queriam ir para direto para Seattle, que é onde eles vão jogar contra o Irã amanhã. Não é amanhã, acho que é amanhã. E eles queriam ir direto para não ter que ficar aí indo pro Spokane, ficar 450 quilômetros de Seattle, no estado de Washington mesmo, ficar de um lado pro outro. Só que as autoridades falaram assim: "Não, aqui vocês não vão ficar". E aí foi isso que viralizou. Mas não foi bem assim. Primeiro, o Egito escolheu decidiu isso de última hora. Então tinha que fazer uma logística em cima da hora. Eles estavam tratando isso como um incidente diplomático, porque é o Egito e tal. Não foi exatamente isso. O que acontece é o seguinte: vai ter esse jogo da Bósnia e do Catar. E a FIFA combina com as cidades um custo de segurança. Né? Então eles já escalam a galera. Então as autoridades, a polícia de Seattle falou assim: eu não vou gastar mais do que eu combinei.
Tá sem budget,
canal. Eu não vou gastar mais, não. A FIFA também falou: eu não vou dar mais dinheiro, não. Foi má vontade, né? E foi improviso do Egito também. Então foi um... Não foi um incidente. Tá longe de ser o que aconteceu com o juiz somali ou o que tá acontecendo com o Irã.
Exato. Né?
É outra parada. Assim,
desorganização
se fosse da outro país
egípcia, né?
Se fosse outro país que tivesse alguma ligação mínima com o futebol, a galera dava um jeito.
Mas se fosse o Brasil, tava liberado.
A regra diz que até a passar de fase, as seleções têm que ficar nas suas sedes. Depois é que faz esse rolê de ir para as outras cidades.
Tanto que a CBF tem calculado muito isso, né? A logística para decidir, não, mas para entender os desafios de passar primeiro, segundo, terceiro, né? Isso tem saído em matéria no jornalismo
esportivo brasileiro. Entendi, a gente ia falar que a CBF tá com a logística aí, Canadá, México, Estados Unidos.
Tá? A logística do presidente.
Ah, entendi, agora vi.
Porra, Vidani, não é possível. Caralho.
O Vidani não entendeu, Marcelo.
Entendi.
Avisa ele aí. Bom, grupo C, às 19 horas, Marrocos e Haiti em Atlanta. Eu vou de 2x0 Marrocos. E aí, Marcelo Bassoli?
Eu quero um gol do Haiti, 2x1.
E aí, tu
cara? Mas não vai ter. Não vai ter. Vai ser, não, vai ser 3-0.
Mas é coração, palpita.
É coração. Vai ser 2-1 Haiti. É o coração.
Excelente. Escócia e Brasil em Miami, agora sim. Lembrando que estamos todos aqui na torcida pelo Brasil.
Ai, que patota patriota, como você nunca viu. O Jovem Nerd Esporte Clube na torcida pelo Brasil.
O jogo que talvez mais se espera que o Brasil encontre uma seleção familiar, né? O Brasil sempre joga contra essas seleções europeias defensivas.
Não, e vai estar defensiva, porque assim...
Vai estar.
Eles já ganharam um jogo, 4 pontos para a Escócia, resolve bem, talvez, né? Aí para um terceiro
colocado. Perderam só de 1-0 para Marrocos, então tô com um saldo aí de 0 para melhor terceiro. Acho que eles estão bem na fita. Eu vou de 3-1 Brasil, e é isso. E aí, Marcelo?
Eu vou de 3-0, mas eu espero que seja mais, porque esse jogo vai me tirar de casa, porque a gente vai fazer a live lá no bar. Tá um
Exatamente.
Dia horrível aqui em São Paulo, tá chovendo, chuva. Tá frio. Então, já que a gente vai fazer essa caminhada aí pra assistir o jogo com a galera e tudo mais, tem que ser legal, entendeu? Tem que ser divertido. Então, eu espero que o Brasil faça muitos gols aí, que seja um jogo tranquilo pro Brasil e a gente possa comemorar.
E aí, Tucano?
4-0.
4-0. Eu queria ter apostado 4-0, sabia, cara?
No Faz começo, costa, porque eu pensei... Né? Tucano, sabe por quê que você não aposta? Porque você quer ganhar, Vidani. E isso aqui não é pra ganhar. É pra você botar sua emoção pra fora.
É que assim, hoje nós temos algumas novidades, né? A primeira delas é o Ancelotti anunciar que o Neymar não só vai ser relacionado, como ele pode jogar 90 minutos. Ancelotti afirmou isso na entrevista ontem.
É mesmo?
Não que ele vá jogar, porque eu acho que ele...
Não será titular. Ele pode falar o que quiser. O Neymar não joga 90 minutos.
Eu também não. Posso jogar 90 minutos.
Ele pode ficar dentro de campo.
Exato, isso é jogar. Assim, ele tá disponível, disse que treinou muito bem e tal. Ele vai a campo hoje, gente. Essa é
a
verdade.
Ele
vai.
A gente viu ele. Ele treinando muito bem.
Neymar na torcida, hoje é dia.
Dividida com o Danilo, né? Eu vi.
Pô, que patético o mesmo cara que levantou o Endrick e o Casemiro, batendo palminha. Nossa, Ney, como você é brabo. Que isso, Casemiro. Pelo amor de Deus, cara. Constrangedor. Cara. Nossa, parece até que é profissional. Que coisa, hein? Que
maneira. É um pouco constrangedor. Que
bonitinho ele.
Mas assim, eu espero realmente que saia um gol rápido, porque daí a Escócia vai ter que ir pra cima, né? Pra tentar empatar e tudo mais. E aí pode ser que o jogo fique mais aberto e a gente consiga ampliar aí e tal.
Tudo indica, a seleção vai ter uma alteração só em relação ao jogo contra o Haiti, a entrada do Rayan no lugar do Rafinha. Parece que o Ancelotti considera que o Rayan tem intensidade, pode fazer a função do Rafinha. E ele é o novo titular da ponta direita, garantindo que o Luiz Henrique seja, de fato, um jogador de segundo tempo na cabeça do Ancelotti. É o
nosso Denilson.
Pelo visto. É o nosso Denilson, exato.
Assim, teve uma amiga minha assistiu o jogo do Haiti lá no estádio e ela disse que quando o Endrick entrou, foi a ovação mais alta do que qualquer gol que tenha saído.
Hoje vai ser o Neymar. Hoje vai ser com o Neymar,
então, pode anotar. Mesmo quando o Endrick fez o gol, né, que tava impedido depois, mas assim, não foi tão forte quando ele entrou. Então, assim, espero pelo menos que ele possa entrar também de novo aí, mesmo que o Neymar entre.
Ah, e assim, o foda é isso, né? Com o Neymar entrando, é uma vaga a menos pro Endrick entrar, sinceramente. É, não sei se ele entra. Ainda mais se o Cunha voltar, fizer mais gols, né? Vamos ver como vai ser hoje à noite. Uhum. Mas, cara, eu realmente acho que é a seleção jogando contra um adversário mais reconhecível. Então, isso pode fazer bem pro Brasil, de verdade. Acho que é um adversário menos duro na retranca, que nem o Haiti, menos qualificado como o Marrocos. Uhum. Então, a gente vai pegar um adversário pela frente que o Brasil tá acostumadíssimo a pegar em Copa, que é adversário dessa forma. Sim. Não é que nem a Suíça, a Sérvia, que fecha o jogo, insuportável, mas é um adversário aí, cara, conhecido.
Será que vem Fabinho?
Acho que não. Titular, não.
Não.
Casemiro fez bom jogo contra o Haiti. Foi o cara que mais correu, você viu? Contra o Haiti foi o cara que mais correu.
Porque ele tá descansado, né? Correu pouco, né? Exato.
Bom, vamos ver. E apesar de você ter feito uma péssima propaganda, Marcelo, você como publicitário, hoje à noite estaremos no Esconderijo João Caloto, a partir de 6 horas da tarde, ao vivo pra você no canal do YouTube do JNEC aqui, ou na nossa Twitch também. Mas você que é de São Paulo, quiser assistir o jogo com a gente, Esconderijo João Caloto, cervejas deliciosas. E ao vivo estaremos eu, Marcelo Azaghal e Jade Mascarenhas, a atriz de A Própria Carne, né?
Verdade.
Ano passado, com grande destaque aqui no Universo Jovem Nerd, pessoa muito gente boa que estará com a gente nessa live maravilhosa a partir das 6 da tarde. A Roncaloto vai abrir às 5h30, quiser colar. Ah, você é liberado do trampo? Já cola lá na Roncaloto. Fica na rua Gandavo 398, na Vila Clementino, em São Paulo, SP.
Nos vemos lá a partir das 6 horas, mais ou menos, estaremos lá, por lá, por aí, né?
É, 6 horas começa, o esquenta, a live começa às 6h30, porque o jogo começa às 7. Então, a partir das 5h30 tá aberto, já chega. Chega umas 6 horas, já tá bom.
A gente troca uma ideia, né? Acho que fala com a galera, isso aí. Porra,
toma um negocinho.
E o Marcelo Bassoli reclamando que vai sair de casa. Ele vai sair de casa pra tomar as melhores cervejas de São Paulo.
Pra ver o jogo com os amigos e tá reclamando.
Eu não tô reclamando que eu vou sair de casa. Eu tô reclamando se o Brasil não desempenhar, entendeu? Porque, tipo assim, a gente viu o jogo do Haiti no bar. Eu e o senhor Tucano aí, o Azaghal, e foi legal porque, porra, saíram os gols, saíram 5 gols, né? Foi super... Na verdade, pra gente saiu 10, porque tinha a TV da frente com delay. Então, agora, quando é um jogo 0x0, 1x0, aí, porra, né? Não... É.
Mas vale dizer que o Brasil tem um problema em terceiro jogo, hein? Lembra da Copa passada contra o Camarões? Isso foi uma tragédia. Então, assim...
Não, porra, pelo menos dessa vez não vão poupar. Mas era ninguém. Reserva, né? Reserva.
É. Então, mas em 94 contra a Suécia a gente empatou, né? Em 98 a gente perdeu da Noruega, certo? Em compensação, em 2002 a gente ganhou de 5x2 da Costa Rica, gol de bicicleta.
Com o time reserva.
Era verdade.
Eu quero saber que porra é essa de cada dia os jogadores estão entrando em campo pra treinar. E tem uma reclamação que não deu bom dia pra alguém. Todo dia
essa putaria. Acho que é zoeira isso, né?
Acho que é zoeira. Eu sei que é. Mas eles estão achando que tá engraçado? Que porra é essa?
São jogadores de futebol, não são comediantes, né, Tucano? Aí é complicado também se exigir demais
os caras. Eu acho que esse é o problema do jogador de futebol, que às vezes acha que é comediante também. A gente
não se dá bom dia. É, mas aí que tá. Em vez de convocar o Neymar, podia ter convocado o Tirolipa, né? Que com certeza teria piadas muito melhores.
O Adnet. Bota o Adnet. Ele pode imitar um jogador de futebol e ainda ser engraçado.
Exatamente. Com o físico de alguns.
Bom, é isso então, galera. Chegamos ao fim do jogo.
Apito árbitro. Fim de jogo.
E vamos então, Marcelo, para sua trivia maravilhosa.
Oh, que belo. É a trivia do Marcelo.
Eu quero saber dos senhores agora que Messi, o próprio Mbappé, né? Mbappé igualou o Close, certo?
Chegou.
Enfim, eu quero saber dos senhores os 5 jogadores que mais ficaram de posse, né? Da artilharia em dias, né? Então, eu tenho o número de dias aqui. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O Miroslav Close, que a gente acabou de falar aqui, ele é o 5º colocado desse ranking. Ele ficou 4.384 dias como o maior artilheiro de todas as Copas.
Tá. Gerd Müller?
Gerd Müller. Seu maior, né? Gerd Müller, exatamente. Gerd Müller é o maior. Ele ficou 11 mil dias, 682, caralho, como o maior artilheiro da Copa. Ele ficou, ó, tem aqui, de julho de 74 até junho de 2006, quando o Ronaldo Fenômeno passou ele, né?
Aí eu vou de Justin Fontaine. 58 até 74, boa, deve ter ficado bastante.
Justin Fontaine é o terceiro colocado. Ele ficou 5.853 dias como maior artilheiro de junho de 58 até julho de 74, quando o Gerd Müller o passou.
Tem mais um?
Cara, tem mais dois? Tem o segundo e o quarto.
Eu vou chutar aqui.
Tá, o Mazola.
Aqui. Não, mas é um brasileiro.
O Ademir. Ademir de Menezes.
Não. Eu vou falar o segundo aqui enquanto vocês pensam, porque esse vocês não... A gente não vai saber esse. O segundo colocado é o Guillermo Stabile, da Argentina. Ele ficou 7.288 dias como artilheiro. Ah, que é o artilheiro
da primeira Copa, né?
Ele foi o artilheiro da primeira Copa, e como não teve Copas nos anos 40, né? Então ele ficou como artilheiro desde 30 até 1950, com 20 anos.
É por isso que eu chutei o Ademir, porque eu pensei, cara, o Ademir fez 5 ou 6 em 50?
Ele fez 9 em 50, né? Mas aí o Fontaine já veio e passou ele em 58, não é ele.
É, mas eu pensei que em 8, sei lá, em 4º lugar podia estar.
Tem algum palpite? É brasileiro. Brasileiro.
Brasileiro? Mas tem que ser nessa época, né? Foi o Ronaldo?
Leônidas da Silva ficou 4.407 dias como artilheiro de 1938 a 1950. Então, nosso diamante negro jogou no São Paulo, Futebol Clube, jogou no Flamengo também, certo,
Tucano? Peraí. Se você falou que o Guilherme ficou de 30 até 50, como isso, é que... Porque... E como é que o Leônidas ficou de 38 a 50?
Ah, não, eu li errado a data aqui, tá certo.
Fiquei confuso aqui.
Tá certo.
Que porra é essa? Ficou de 30 a 38 e o Leônidas pegou essa vibe sem Copa aí. Tá bom. Entendido. Tem mais um ou a gente
viu todos? Foram cinco.
Eu quero aproveitar que os jogos não renderam e a gente tá com tempo. Posso,
tamo, presidente? Tempo? Tá 50 minutos já, mas podemos.
Hoje não é de uma hora, mas vai.
Ó que insano, é a trivia do Tucano.
Vai vir uma trivia.
Quantos Nepo Babies tem nessa Copa?
Caralho, quantos Nepo Babies? Bom, temos Zidaninho.
Haaland.
Haaland, 2. Tem 3 na Noruega, que eu falei num outro programa.
É, na Noruega são 3, é verdade.
São
3,
são 4 já.
Vou chutar 12.
E você, Marcelo?
24, vou dobrar a aposta.
Caraca! Não. O Vidani chegou perto, são 11.
Olha aí!
Ó, tem o Cláudio Reina, dos Estados Unidos, e o filho é o Giovanni Reina. Reina, sei lá. Tem o Greg Berhalter, dos Estados Unidos também, e o Sebastian Berhalter. Tem o Lilian Thuram e o Marcos Lilian Thuram. Já é a segunda. E se a França ganhar, ele vai ser o primeiro que o pai foi campeão e o filho também.
Caraca, que louco.
Sandy Júnior do futebol.
Boa.
Diego Simeone e Giuliano Simeone.
Giuliano, é verdade.
Pablo Paz, da Argentina também, e Nico Paz.
Aí.
Tem o Patrick Kluivert e o Justin Kluivert.
Justin Kluivert, é verdade.
Aí tem os noruegueses, que eu não vou conseguir pronunciar nem fudendo. Erik Thorsvanten, Christian Thorsvanten, Alf Inge Holland e Erling Holland. Uhum. Cadê? Tem mais uma galera aqui. Sérgio Conceição.
Ah, é o Flávio Conceição.
E Francisco Conceição.
Francisco, caralho, Flávio Conceição é brasileiro.
Flávio Conceição. Liu Yang, da Coreia do Sul. E Lai Tai Seok, também, da Coreia do Sul. E o Brian Gunn, da Escócia. E o James Gunn.
Hoje nós vamos enfrentar o Nepo Baby, isso, legal.
O Nepo Baby, isso. Exatamente.
É curioso que o Brasil não tem, né? Não tem esse histórico. Acho que
é muita gente que joga bola aqui. Pô, o Edinho. É,
cara. Gente, eu acho que. Eu tô achando que o Vidani acertou. Porque nessa lista aqui, eu não falei, né? Do Zidaninho.
É, não falou.
Então eu cravei. 12. Cravou. Eu
parabéns, Vidani. Obrigado, Vidani.
Se bem que eu falei que só 2 da Noruega.
Que se dane. É
verdade, Vidani. Bom, não sei, Tucano. É difícil de contar.
Não importa. Era só uma curiosidade. Foda-se.
Não, mas bela curiosidade. Bela curiosidade. E vamos de top fãs.
Top fãs do Marcelo Massoli.
E aí, Marcelo?
Olha, queria mandar um abraço aqui para Pedro de Aragão, que mora na França, está aí torcendo para o Brasil diretamente de lá e fala, representando os paulistanos, que ele fala que não tem paulistano no Nerdcast. Realmente não tem mesmo, né? É só sou eu mesmo e o Load. E é isso.
O Load não é paulistano, não.
Não é? Nasceu onde?
Ele nasceu, se não me engano, em Pernambuco.
Olha aí.
Ah, é? Não sabia. Que ele veio pequenininho pra cá, pra São Paulo. Ah,
tá bom, tá certo. Então, olha aí. Então é isso aí. Então, um abraço aí pro Pedro de Aragão. E pro Thiago Furini também, lá de Belluno, na Itália, que não foi pra Copa, então ele tá também aí
torcendo. Nem o Thiago nem a Itália foram pra Copa.
Nem ele, nem. Exato.
Tá bom. Excelente. Top fãs do Tucano.
Top fãs do Tucano.
O meu Top Fãs vai pra Dudu Kugler Feijó, que tem me mandado várias notícias da Copa aí. Muito boas notícias, foto da Noruega, curiosidades. Muito obrigado. Continue participando.
Olha aí, parabéns, Dudu Kugler. Muito obrigado pelo apoio ao jornalista Tucano, é a fonte do Tucano. Tá aí. Excelente.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Diego Florentino Gomes, ele mandou aqui, ó. Vidane, no jogo dia 24 contra o Squad, é meu aniversário, queria pedir um gemido e um top fã. Ai! Parabéns! Comecei a te ouvir no Vai Te Catar, você até já me deu um top fã, muito orgulhoso disso. Seria um presente incrível ganhar outro no meu aniversário. Aí, maravilha, tamo junto, muito obrigado. E também tem um top fã especial pra Dani Rodrigues, lá do Jovem Nerd, que ontem me cobrou que eu mencionasse que ela tá em primeiro no bolão da firma, tá?
Oh, olha aí!
Com 18 pontos. E a segunda colocada, Marcelo, tem 9. Olha esse massacre.
Caraca, tá? Maluco. Aí
sim. 18 pontos a 9 pra Dani Rodrigues. Parabéns,
mas, Dani. Mas assim, a Dani é daqui, ouve... de Santos.
A Dani de Santos, exato.
Quem ouve com atenção o nosso programa pode ajudar no bolão. Porque a gente falou que a Inglaterra era o time que mais tinha empatado em 0x0 aqui. E aí, o que deu ontem? 0x0.
Exato. Então, assim, não, e eu, cara, falei que a Inglaterra engana e botei 1x0 em Inglaterra. Que ódio, cara. Devia ter botado 0x0.
Tá vendo?
Tava claro pra mim que a Inglaterra ia fracassar. Ontem eu não acreditei. Mas, beijo pra Dani, que é a funcionária mais exemplar do Jovem Nerd. Afinal de contas, teve uma filha e chamou ela de Luísa. Sim.
Correto. Obrigado, Dona Dani. Luísa. É a Dona Luísa.
É isso então, gente. É com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube e trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria, tranquilidade e até amanhã. Valeu.
Ó, minha filha é Luísa também, só pra avisar aí.
Olha aí. Renova o programa, Magalu. Renova.
Espero que minha energia tenha voltado.
Olha aí.
Ah, contagiou. Boa. Contagiou. Boa. Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, seu príncipe Vidani. Que tesão. Te vejo hoje na Roncaloto, a partir de umas 6 horas da tarde. É nóis.